Vimos hoje que o Algarve e o Alentejo chegaram à frente na bancada do Partido Socialista, normalmente estão lá bem atrás, hoje neste debate vieram para a frente. Música para aqui, música para acolá, o que podemos tirar de sumo deste debate é zero. As propostas do PSD são importantes, nós vamos acompanhar e viabilizar todas as propostas do PSD, mas falta muita coisa. E falta muita coisa porque o PSD, juntamente com o Partido Socialista, governou durante estes 49 anos. E são cúmplices da desertificação que tem havido no nosso país e particularmente no interior do país. Porque ouvimos aqui um país esquecido ao abandono. É verdade. Mas foram esquecidos por sucessivos governos do PSD e pelos governos do Partido Socialista. Não foi agora, em 3, 4, 5 anos, que o interior do país foi esquecido. Estamos a falar de décadas de esquecimento. E é contra isso que nós temos de trabalhar e é isso que nós temos de contrariar. Depois, o fecho já se falou aqui também, e ao contrário do que a senhora deputada Paula Santos disse, que falou no fecho de tribunais, escolas primárias, centros de saúde, acusou o PSD na altura, o CDS, de ter fechado isso tudo. É verdade, mas com a cumplicidade do Partido Socialista. Não podemos esquecer, foi por causa de José Sócrates, por causa da Troika, que houve esses encerramentos todos e que o PSD e o CDS tiveram que fazer isso. Esta é outra realidade que a senhora deputada não quer falar sobre isso, porque também são cúmplices, porque ao fim e ao cabo, depois de 2015, sabem que são cúmplices disso também. Eu, depois de ouvir os deputados eleitos por Évora e Beja a dizer que fizeram tanto pelo Alentejo, que o Partido Socialista tem feito tanto pelo Alentejo, aliás, a nível de coesão territorial, está aqui. O que é que o Partido Socialista liga à coesão territorial e a este Governo? Nada. Onde é que está o Governo? Nada. Um debate desta importância não aparece o Governo. Mas fizeram tanto, porquê é que o Alentejo continua a ser a região do país onde mais gente sai para Lisboa? Porquê? É esta a reflexão que tem que fazer. E depois, a mentalidade curta do Partido Socialista é quando se fala num centro de alto rendimento, para os jovens praticarem desporto, para serem atletas. Os atletas não têm que ser só de Lisboa e do Porto. E vou terminar, Sr. Presidente. Os atletas não têm que ser só de Lisboa e do Porto. O Alentejo merece oportunidades e os senhores não querem dar essas oportunidades ao Alentejo. E olhe, ouvi falar na charca do Pisão, não na barragem do Pisão, por transformar aquilo numa charca em vez de uma barragem. Não ouvi falar, por exemplo, de fronteira, a destruição da ponte histórica, e também a Estrada Nacional 243 de Monforte da Fronteira estão as duas cortadas desde dezembro. O que é que o Governo do Partido Socialista tem feito? Bola. É isso que é coesão territorial.
Muito obrigado.
Quando há um problema no interior do país, tentarmos resolver é o que os senhores não têm feito. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Assistimos hoje aqui a um debate que, por vezes, se afasta imenso daquilo que é a realidade. E afasta-se imenso porque é um debate em que alguns, nomeadamente o Partido Socialista, procuram transmitir a ideia de um país que não é o país real. Mas quando fazemos os percursos pelo nosso território, quando vamos atrás dos montes ou quando vamos ao interior do Algarve, parece-me que os senhores deputados do Partido Socialista que nos acompanham ficam sensíveis aos problemas que existem. E por isso, eu acho que é tempo de, em vez de se enfiar a cabeça na areia, como avestruz, tentarmos nos unir e ver o que é que podemos fazer diferente para inverter este processo. E porque, senhoras e senhores deputados, as pessoas que abandonam estes territórios não o fazem porque não gostem de lá viver ou não o fazem porque acham que eles não têm potencialidades. Não, fazem-nos porque façam políticas públicas que os ajudem a desenvolver. E uma das políticas públicas realmente importante para desenvolver estes territórios tem a ver com a questão da água. Nós temos que implementar medidas, não é apenas nos projetos e no papel, implementar medidas no terreno que ajudem e que facilitem a rega dos campos. Porque se regar os campos não temos azeitona, as vacas morrem, os animais morrem. Que é isso que está a passar neste momento. Nós temos processos de seca que se vão agravando. As alterações climáticas estão aí, não são como o aeroporto, que se fala há 50 anos. Referiram que elas vinham e elas estão aí. E nós temos que atuar. Atuar ao nível das políticas do Governo e atuar também nessas políticas também perante os pequenos proprietários. Os que querem fazer as charcas, que já aqui foi dito, e que a IAPA levanta inúmeras dificuldades para licenciar. As pequenas barragens cobram taxas, processos burocráticos, que a própria Senhora Ministra da Agricultura classifica como processos administrativos. Por isso, minhas senhoras e senhores deputados, de facto temos que olhar para isto de outra forma e atuar de outra forma. Se não queremos que a seca severa nos continua a matar, se não queremos que surjam apenas medidas paliativas ou remédios com preços rápidos, como estão a surgir neste momento por parte da Sra. Ministra da Agricultura. Por isso, senhores e senhores deputados, andámos agora, como eu disse, no Algarve, viemos ao Alentejo e vimos que o deserto está a avançar entre o Alentejo e o Algarve. Por isso, há que concretizar estes projetos que o PSD propõe. São pontuais, mas após a concretização desses projetos, façamos um desafio. Que em conjunto, todos em conjunto, pensemos numa estratégia que, para combater a seca e as secas futuras, com ambição, tem de ser feito por consenso técnico e político um projeto ambicioso de transvasas e albufeiras, evitando que a água, parte da água, continue a ir para o mar. Desta maneira, nós podemos conseguir que o país produza mais, exporte mais, dê mais qualidade de vida e cresça mais. É isso que queremos e é por isso que lutamos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos então falar de valorização do interior. O programa de valorização do interior foi aprovado pelo Governo do Partido Socialista em 2020, após o trabalho feito pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior, criada em janeiro de 2016, seguida da aprovação do Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado pelo Governo do Partido Socialista em novembro de 2016, e a identificação dos territórios de baixa densidade, aprovados por portaria em julho de 2017. Este programa tem sido sistematicamente avaliado, o Programa de Valorização do Interior, e atualizado, com o objetivo de contribuir para a coesão territorial e o desenvolvimento dos territórios do interior. A criação de uma nova área governativa, o Ministério da Coesão Territorial, é mais um sinal de empenho do Partido Socialista de trabalhar de uma forma sistemática, com avaliação e ajustamento de medidas para se conseguir este objetivo da coesão territorial. Este debate potestativo, pedido pelo PSD, suportado pelas propostas de resolução que hoje aqui discutimos, é uma tentativa de confundir e dizer que também estão empenhados nesse mesmo objetivo. Na verdade, é uma mixórdia de temáticas que nada abona a favor do maior partido da oposição. Muitas destas propostas já estão a avançar no terreno, como, por exemplo, um tema muito importante para a coesão territorial, que é a conectividade digital. Recomendo ao PSD que se lance um concurso para a rede móvel, para a cobertura do território em zonas onde não existe incentivo económico por falta de população. Ora, este concurso, que supomos que não será mais que o leilão 5G já lançado pela Anacom, está já no terreno, em execução, e tem como objetivo cobrir 75% das habitações e de todas as freguesias até 2023 e 90% até 2025. A outra recomendação é que se lance urgentemente um concurso para a cobertura das zonas brancas em rede fixa. Ora, o mapa das zonas brancas já esteve por duas vezes em discussão pública e, neste momento, está a ser negociada com a Comissão Europeia o caderno de encargos, estando previsto o lançamento do concurso até final de junho deste ano, ou seja, no próximo mês. Tal é necessário, dado que metade deste investimento são fundos europeus. E o objetivo é de cobrir todas as freguesias, incluindo habitações, empresas e empresas agrícolas. Ou seja, 100% de todos os territórios que ainda têm zonas brancas, maioritariamente localizados nos territórios do interior, serão cobertas por rede fixa de elevada capacidade, tornando esses territórios mais conectados e competitivos por esta via. A coesão territorial e a valorização dos territórios do interior precisam de medidas de política complementares, contínuas, continuamente avaliadas, de forma a aproveitar todas as oportunidades e responder à evolução da situação destes territórios. Na visita que fizemos com a 13ª Comissão ao Algarve, visitamos as instalações da UOLG Tech Campus, uma aceleradora de empresas na Universidade do Algarve, onde encontramos empresas e investigadores de várias nacionalidades, onde nos foi referido, por um lado, a ligação ao território e a investigação virada para a resolução dos problemas locais e, por outro lado, a capacidade de internacionalização e de atração de empresas e de investidores estrangeiros, elogiando instrumentos de política deste governo, como o TecVisa e o CIFID. Segundo o responsável destes centros, estas medidas de política tornam estes centros de investigação e aceleração de empresas altamente competitivos. Visitamos também a freguesia do Cachopo, aqui hoje já falada várias vezes, em plena Serra Algarvia. E o investimento de mais de 2 milhões de euros no Centro de Meios Aéreos para combate aos incêndios rurais. E foi-nos referido pelo Sr. Presidente da Câmara que a freguesia está a aumentar a população com os estrangeiros e portugueses que tinham abandonado estes territórios da Serra Algarvia e que agora estão a voltar. Ou seja, a Serra Algarvia, que como muitas outras regiões do interior estava em perda demográfica, está agora a aumentar a sua população, incluindo crianças, ainda este ano reabrir um centro infantil que tinha sido encerrado por falta de crianças. Estes dois exemplos apenas para referir que as políticas de valorização do interior, e em particular o programa de valorização do interior que está a ser implementado pelo Governo Socialista, é um bom exemplo do programa com várias medidas que está a ser permanentemente avaliado e atualizado. Só assim se poderá obter resultados num problema complexo que não se resolve com medidas avulsas como as trazidas aqui pelo PSD, nem de um dia para o outro. O que nos traz aqui o PSD é um bom exemplo do que não deve ser feito nesta matéria. A tal mixórdia de temáticas sem nexo, a maioria das quais já estão no terreno só para dizer que se preocupam. Todos nos preocupamos e estamos atentos certamente a esta questão, mas o Partido Socialista tem um programa e medidas consistentes e avaliadas e o PSD, na verdade, não tem nada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder. Comme, para formular o pedido de esclarecimento, querendo, tem a palavra o senhor deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, até porque a resposta pode ser dada mesmo na votação para dizer duas coisas, porque o que não se deve mesmo fazer nestas situações é falar de cor. Senhor deputado Berta Nunes, o concurso que referiu não tem nada a ver com o leilão do 5G. O leilão do 5G já foi há muito tempo. Estamos a falar de um programa de investimento público, que tem 3 consultas da Anacom e sabe quantos concursos do Governo? 0. Tem 0 concursos do Governo publicados. E depois outra coisa, que é muito importante, é que mesmo que tivesse lançado o concurso para a rede fixa não é rede móvel. Falta a rede móvel. E o que é que propomos aí? É que faça um concurso para a rede móvel e que não faça as asneiras de José Sócrates, quando na minha região entregou tudo, fundos públicos à Fibra Global, para financiar um monopólio de privados, que depois custou muito às pessoas da minha região. E, portanto, eu convido a fazer esta resposta, que é, se conseguir comprovar que o projeto de resolução do PSE está errado, então voto contra. Se não, tenho que fazer um ato de contrição e votá-lo a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.